No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Bolsonaro bloqueia 2 bilhões e 700 milhões do orçamento da educação deste ano. Trabalhadores da Caixa aprovam o estado de greve e paralisação. E ainda, com atraso, o governo deve retomar medidas de proteção a trabalhadores e empresas. São os assuntos que você confere a partir de agora no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Jair Bolsonaro sancionou na última quinta-feira, depois de um atraso de quase 5 meses e de um impasse entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, o orçamento da União deste ano. De acordo com o decreto 10.686, publicado na sexta-feira, Bolsonaro sancionou a peça com vetos de 19 bilhões e 700 milhões em emendas do relator e emendas da comissão do Congresso e ainda mais 7,9 bilhões em gastos dos ministérios. O veto também inclui um bloqueio adicional de 9 bilhões e 300 milhões de reais em despesas discricionárias. O veto é um corte definitivo da despesa. Já o valor bloqueado pode ser desbloqueado ao longo do ano caso novas projeções indicarem a existência de um novo espaço no teto de gastos. Os órgãos com um orçamento bloqueado têm 7 dias para detalhar quais são as rúbricas enquadradas. Segundo o decreto de Bolsonaro, o bloqueio engloba despesas primárias discricionárias, aquelas que não são obrigatórias. O Ministério da Educação foi mais afetado e terá 2 bilhões e 700 milhões de reais bloqueados, o equivalente a 30% do total. As outras pastas com maiores cortes são a Economia, com 1 bilhão e 400 milhões, e Defesa, 1 bilhão e 300 milhões. Somando os cancelamentos e bloqueios, o orçamento perdeu quase 30 bilhões em comparação com o projeto aprovado pelo Congresso em março. No entanto, o Executivo já encaminhou ao Congresso um projeto de lei de crédito suplementar de quase 20 bilhões de reais, que na prática repõe esses valores vetados. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, por meio de suas redes sociais, se pronunciou sobre esses cortes na educação, dizendo: mais uma vez, a educação é a área que mais sofre cortes com a sanção da lei orçamentária de 2021 e ainda querem se dizer defensores da educação como serviço essencial. Bolsonaro é genocida e inimigo da educação, diz a UNE. Para a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a medida é absurda e um alerta de retrocessos. Em nota, a entidade diz que além dos cortes de 18% no orçamento, o Ministério da Educação terá mais 2 bilhões de contingenciamento ordenado pela dupla Bolsonaro-Guedes. E é um absurdo. Por isso, a entidade promete ir à luta contra o apagão da educação e da ciência. Em entrevista ao Congresso em pauta, a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, disse que os vetos e bloqueios só vão dificultar a volta segura às aulas. E lembrou que, na proposta inicial da lei orçamentária, o Ministério teria 144 bilhões e meio de reais. O valor sancionado foi de 75,6 bilhões de reais. Embora tenha sido poupado do contingenciamento, o Ministério da Saúde teve 2 bilhões e 200 milhões de seu orçamento vetados. Os programas que vão perder recursos são a adequação de sistemas tecnológicos, ações de pesquisa e desenvolvimento, manutenção de serviços laboratoriais, assistência farmacêutica e até construções de sedes regionais da Fiocruz.
Mobilização.
Os empregados da Caixa Econômica Federal se reuniram em assembleias virtuais na última quinta-feira, fizeram uma votação eletrônica e definiram uma paralisação de 24 horas nessa terça-feira, dia 27. A mobilização tem como objetivo denunciar a venda de fatias do banco, que acontece com a precificação da Caixa Seguridade, que está marcada para o dia 29, a abertura de capital. Esse seria o primeiro passo para a privatização da empresa pública. Nós conversamos com a Fabiana Uehara Prochó, que é secretária de Cultura da Contraficut e também coordenadora executiva da Comissão de Empregados da Caixa, sobre essa paralisação.
A ideia é entrarmos em estado de greve com paralisação no dia 27 agora de abril, não só por conta do IPO, né, que está acontecendo, da privatização da Caixa Seguridade, mas por todo o desrespeito, a falta de pagamento da PLR social, a falta de vacinação para os empregados, seja com relação à gripe, né, que ajuda a minimizar a ida aos hospitais, ou mesmo a falta de boa vontade do presidente da Caixa em negociar priorização para os bancários que estão na linha de frente no Plano Nacional de Imunização. Então, uma série de fatores que tem prejudicado o trabalho dos empregados, fora a questão de assédio. Então, assim, a gente está num momento crítico e a gente está fazendo enfrentamento contra essa direção por tudo que está acontecendo, né? E a gente defende a Caixa Econômica 100% pública e defende os empregados.
Notícias.
Apesar do descontrole da pandemia do novo coronavírus que se agravou entre o fim do ano passado e início desse ano, só agora o governo de Bolsonaro deve lançar medidas para proteger o emprego de trabalhadores e trabalhadoras, como redução da jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho por um período emergencial ou enquanto durar a fase mais grave da pandemia. Achando que a pandemia, que ele chamou de gripezinha, passaria num passe de mágicas, no último dia 31 de dezembro, Bolsonaro não enviou ao Congresso Nacional um novo pedido de estado de calamidade pública, que daria condições e recursos financeiros para que o governo desse continuidade a programas de proteção social e de trabalho. Ao contrário, o presidente seguiu à risca o discurso de austeridade econômica do Ministério da Economia, do banqueiro Paulo Guedes, de que era preciso continuar apertando o cinto da população para manter as regras fiscais. Ou seja, enquanto o povo passa fome, o governo se preocupa em pagar juros da dívida pública aos bancos. Somente quase 5 meses depois do fim do estado de calamidade pública, o governo acena com a possível volta de medidas como o programa de manutenção de emprego e renda, de redução de jornadas e salários. O programa prevê a redução proporcional da jornada e salários em 25%, 50% e 70% ou suspensão total do contrato por até 4 meses. Para diminuir o prejuízo do trabalhador, o governo pagará o benefício emergencial calculado entre o valor do seguro-desemprego a que ele teria direito se fosse demitido, que é de R$ 1.100 a R$ 1.911, o teto do seguro-desemprego. Mas a volta do programa do bem, com valores menores à disposição, não garante a mesma proteção dada aos 10 milhões de trabalhadores beneficiados com o programa no ano passado. O governo espera gastar 10 bilhões de reais e atender apenas 5 milhões de pessoas, a metade dos beneficiários de 2020. Adriana Marcolino, técnica do Diese, diz que mais uma vez o governo erra ao diminuir o número de trabalhadores que podem ser atendidos com o bem e limitar o prazo em 4 meses. A pandemia não vai acabar daqui 4 meses, ela diz. E ainda que é preciso manter os vínculos do trabalhador com o empregador por mais tempo. Adriana diz ainda que as perdas financeiras dos trabalhadores, em muitos casos, só não foram maiores por causa da atuação dos sindicatos, que conseguiram ao menos manter o valor líquido dos salários, mas que a demora do governo vai provocar mais estragos na renda da população. Outra medida que deve ser adotada e já foi adotada no ano passado é o adiamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, sem prejuízo ao trabalhador que receberia tudo o que tem direito em caso de demissão ou se sacasse para a compra de um imóvel, e do adiamento do pagamento de 1/3 das férias aos trabalhadores que também receberiam depois o valor que tem direito. Os empregadores terão até o fim do ano para fazer o pagamento desses débitos. A Adriana Marcolino, técnica do Diese, não vê problema algum no adiamento do depósito do FGTS, desde que, claro, o trabalhador receba tudo o que tem direito, caso seja demitido ou precise do valor para comprar um imóvel. O governo deve ainda editar uma medida provisória nos mesmos moldes da MP 927, que caducou em julho do ano passado. A MP mexia no pagamento de débitos trabalhistas, impunha acordos individuais sobre o teletrabalho e fazia mudanças sobre a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, feriados e bancos de horas, entre outras regras. Empresários de micro e pequenas empresas também seriam beneficiados com a volta do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, de crédito a juros menores para essas empresas. A reedição dessas medidas só foram possíveis agora, depois de um acordo com o Congresso Nacional que destravou o orçamento deste ano para que esses programas fiquem fora do teto de gastos públicos. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!